começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Muito bem, bom dia a todos. A gente vai começar mais um Bem Bolado aqui desta semana, com a presença de Nicole Franco Pimentel. Vamos falar um pouco sobre educação e infância. Acho bem importante. Ela já entrou aqui como baobá. Vou convidar. Nicole, veja se você recebeu aí. Entrou. Olá.
Olá. Ah, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
E você?
Tudo jóia. Está escutando bem? Tem eco, alguma coisa?
Escutando bem.
Tá. Que bom.
Tá tudo. Deixa eu tirar o som aqui só do computador do lado. Aí. Tá friozinho aí nessa terra?
Tá friozinho aqui. Aqui tá friozinho. Ontem e hoje tá um pouquinho menos, mas ontem tava bem frio. Aqui mas tá frio com sol.
Tá sol?
Sim.
Ah, frio com sol é bom, né?
É, verdade. Nicole, se apresente pra gente, então. Diga quem é você, de onde você veio, o que você come, onde você vive.
Gente, moro em Londrina, sou londrinense. É, inclusive, morei 8 anos aí em Curitiba também. E trabalho desde... Me formei na UEL, em psicologia. E desde logo que eu me formei, já comecei a trabalhar com criança. É, sempre tive duas frentes, assim, de trabalho, né? A clínica, com a psicanálise. Eu... Nesses anos que fiquei em Curitiba, eu fazia formação na Escola da Coisa Freudiana. E depois, logo passei num processo seletivo da Secretaria de Estado, fiquei trabalhando com criança e adolescente em situação de risco, em Almirante Tamandaré. Aí, quando tive meu filho, em 2011, saí da secretaria e fui trabalhar numa escola em Curitiba que chama Semeador do Saber. Uma amiga em comum, aí depois fiquei uns anos aí, voltei para Londrina para já com o projeto do Baobá. E junto com a Ana, que é minha parceira, Ana Tereza De Luca. A Ana, a gente tem uma história de vida, ela foi minha professora na educação infantil, me alfabetizou no primeiro ano. E aí, quando eu tava aí, a gente conversando e tinha um desejo grande, assim, de abrir um espaço que acolhesse várias demandas da primeira infância, né? Então, quando a gente abriu o Baobá, não era escola em 2015. A gente abriu como espaço de brincar mesmo. E na época, assim, estavam começando os espaços de brincar, não tinha nem regulamentação jurídica no Paraná, de brincar. Então, era uma situação, assim, inovadora no sentido tanto da prática quanto, né, social, assim, no sentido das pessoas não saberem muito o que, que era, mas uma escola, mas acolhe as crianças e também jurídico, né, porque não tinha jurisdição. Aí a gente ficou 3 anos com o Baobá como espaço de brincar mesmo, como quintal. E aí, ao longo desses 3 anos, a gente, que eu acho que entra um pouco nessa questão do papel social da escola, né, o lugar da escola, e da infância, das infâncias, a gente foi percebendo que as famílias recorriam ao Baobá como escola, né? Então, a gente tinha o que a gente chamava, e a gente continua nomeando assim a prática diária, né? Da escola também, como ritmo diário de vida coletiva, assim. E nesse ritmo diário, as pessoas podiam optar de duas, né, as famílias optarem de 2 a 5 vezes na semana. E quando a gente virou escola, a gente continuou com essa opção. Nós mudamos depois da pandemia, porque tinha que restringir a circulação de pessoas, e a gente passou só 5 vezes por semana. Assim, o ritmo de escola de educação infantil é mais tradicional mesmo, né? Então, assim, a nossa prática, a gente tem o brincar como linguagem fundamental, né, das crianças, e é uma escola desemparedada, assim, não tem sala de aula. As crianças são separadas por grupo, conforme, né, as deliberações do Conselho Municipal de Educação e da Secretaria.
Sim.
Mas a gente nomeia os grupos. Até a última publicação que a gente fez é uma. São trajetos pedagógicos de uma escola árvore. E aí a gente usa
Legal.
muitas metáforas assim para traduzir e dar sentido à nossa prática, né, com as crianças. E a metáfora da árvore é uma metáfora que está presente nessa relação das crianças com o quintal mesmo. A gente tem uma árvore que as crianças deram o nome de árvore generosa, é uma clusia. E a clusia normalmente ela é um arbusto, assim, ela não chega a ficar uma árvore. E essa é muito antiga, já estava aqui nessa casa antes da gente chegar há muitos anos. E ela tem raízes aéreas, assim. Então ela permite às crianças, desde muito pequenininhas, né, a escalarem. Então a gente nomeia os grupos. Então o grupo de entrada de 1 e 2 anos são os pequeninos, depois pequenos, médios, grandes e gigantes. E aí a relação que as crianças vão estabelecendo com a árvore, desde o chão até quando estão gigantes, já alcançaram as copas e estão olhando para o mundo.
Que legal, que bonito, que bonito. Você acha, Nicole, que como eu posso dizer? Eu, assim, eu tenho uma. Não sei se eu pergunto isso agora para você, mas eu tenho uma certa utopia, assim, em relação a esse a educação, assim, porque enfim, né, as crianças pequenas ainda têm uma certa possibilidade, né, de lidar com isso de outro jeito, mas as crianças maiores eu vejo que não, assim, que eu considero assim como eu posso dizer? Não sei que palavra usar, acho que é um absurdo mesmo, né, a gente ter esse um modelo tão engessado e ao mesmo tempo tão submetido, né, a um sistema econômico, né, assim, por exemplo, né, assim, a gente tem 200 dias letivos, né, de aula. É aula pra caramba, assim. As minhas filhas vão ter 2 semanas de férias agora em julho, né, porque eles precisam descontar os feriados e bibibi, bobobó. E começa, a minha mais velha começa a aula 7, minha pré-adolescente já, mas 7h20 ela tem que estar na sala dela, então ela levanta às 6h30, 6h20, por aí. É noite ainda, né? Ainda tá escuro. Eu levanto 6h20, tá escuro, e eu considero isso uma violência, assim, sabe? Porque eu fico pensando, por que isso, né? Assim, porque, e aí a gente escuta tanto professores como a grande maioria de adultos ou de jovens ou até de crianças que elas não têm uma experiência interessante. Algumas têm, claro, né? Estou generalizando, mas é me parece que é assim uma experiência traumática com a educação.
Tá me escutando?
Agora eu vou te escutar. Não sei quem que saiu do ar aqui, se fui eu ou você.
É, eu também não. Agora também não sei. A internet aqui deu uma oscilada, pode ser eu. Mas os relatos são sempre muito difíceis, assim, né? E eu fico pensando. A pergunta que eu queria te fazer, assim, né? Você trouxe aí, né? Inova aí, né? Dá um passo à frente aí, né? Se a gente pensar. Mas você acha que esse sistema, por exemplo, de secretarias e toda essa regulamentação estabelecida, isso de alguma forma engessa as possibilidades de trabalho? Como é que você vê isso?
Acho que sim, não tenho dúvida. Eu acho que vem um modelo pronto, né? Por exemplo, para a gente ter o nosso PPP, o Projeto Político Pedagógico, aprovado, né, pelo Conselho Municipal de Educação, nós tivemos que justificar muitas coisas, né? Eles não entendiam, por exemplo, como que não tinha sala de aula, como que o espaço... Porque, assim, a lei prevê, sei lá, em 1 e 2 anos, eu não sei de cabeça agora, tá? Então, eu tô dando um exemplo aleatório, mas sim, tem que ter 12 metros quadrados por criança. 2 metros quadrados, 12 não, 2. E aí, se não tem sala de aula, como é que você faz essa conta? Né? Se os espaços, porque até o uso do espaço nesse engessamento, assim, acaba empobrecendo a relação que nós todos temos com o espaço. Quer dizer, você pega um espaço enorme, grande, de uma escola, e divide ele em pequenas salas, ao invés de você pensar um projeto de ocupação daquele espaço em que os espaços sejam coletivos e que a gente mude de um espaço para o outro. Então, mesma coisa a gente pensar em empobrecimento também, sei lá, das relações que a gente tem com as nossas casas hoje, né? Cada um no seu quarto, por exemplo. Né? E aí não ocupam todos os espaços, não circulam. Então, acho que essa relação até com o espaço acaba empobrecendo. Então, a gente precisou justificar, mas os espaços são coletivos. Então, se nessa sala nós formos com um grupo de criança para usar o espaço de 2 anos, nós vamos com um grupo de 6 crianças. Porque a gente também trabalha com pequenos grupos dentro dos grupos, né? Então, eu acho que assim, essa reflexão é muito complexa mesmo, desde o calendário escolar, horário, como você colocou, a lógica que a gente tem do uso do espaço, que vem, historicamente, a escola pautada no modelo hospitalar e, né, de... higienista e limpo e tudo tem que estar... as salas são todas emborrachadas e não tem diferença de solo e de... Né? Porque a criança pode cair. Sim, a criança pode cair. Todos nós podemos cair, mas a gente precisa aprender a andar. Né? E para aprender a andar, quando a gente dá autonomia nesse andar, no espaço, e acredita... Né, no bebê, ele anda com segurança. E a gente tem pouco acidente, né? Quando a gente não... a gente dá amparo, suporte, mas não coloca a criança, por exemplo, em cima de um balanço ou de uma árvore, né? Quando a criança faz esse movimento todo com autonomia, é muito bonito de ver, assim. Mas os espaços acabam sendo, assim, o pátio de uma escola, por exemplo. Ele é usado quando? No intervalo. No intervalo, você estava dando o exemplo da sua pré-adolescente. Ela tem quantos anos?
Tem 13. Fez 13 agora.
O meu filho vai fazer 12 semana que vem. E ele tem 20 minutos de intervalo. Então, de tomar café da manhã antes de ir para a escola, porque antes ele não gostava de acordar e comer, para não precisar comer na hora do intervalo, que é a única hora que ele tem para fazer né, uma atividade livre que ele escolha. Então, é muito triste, né?
É triste porque eu acho tão antiquado assim, sabe? Tão cafona, demodê, né? Assim, pensando que é uma é algo estabelecido como era pra gente, assim. Eu, quando era menino, eu lembro exatamente disso, que a melhor hora do dia na minha escola era a hora do recreio, né? E eu lembro que alegria que era quando a gente tinha 3 meses de férias no fim do ano, assim, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, voltava em março, assim, né? Não sabia mais nem sentar numa cadeira porque vivia pendurado por aí, enfim, no mundo, né? Era uma outra. Então, assim, essa experiência com esse primeiro campo social da infância, né? O primeiro lugar fora do núcleo parental ali. Né? Parece muito isso que você fala, muito empobrecido mesmo, né? De possibilidades, assim, né? Enfim, né? E aí você traz uma experiência, né? Um outro modelo, né? De possibilidades, né? Que tem um atravessamento aí. Isso era outra coisa que eu queria te perguntar, assim, como é que você, aonde você coloca, assim, enfim, né, acho que é meio óbvio isso, mas assim, aonde você coloca a psicanálise na educação? Como é que a psicanálise entra na educação?
Eu acho que um ponto muito, muito importante, assim, que eu fico tento e fico o tempo todo retomando, assim, com os adultos, e não só, eu digo os adultos desse coletivo que é a escola, não só a equipe, mas as famílias também, né? Esse balizamento entre o subjetivo e o coletivo, né? Entre a gente construir para a gente mesmo e com as crianças essa ideia prática de que a gente é mais um, mas não um qualquer. Então, o tempo todo, esse exercício, né, que eu também acho que é um exercício de expansão e contração entre o que a gente é único e o que a gente precisa, né, nessa entrada na cultura que a gente está construindo com as crianças, quer dizer, nós adultos já estávamos aqui e a gente está escolhendo o que a gente quer passar para as crianças, né? É uma fatia, um recorte. E eu acho que essa construção da ideia do coletivo e que esse coletivo também cabe um, mas que também precisa olhar para o todo, né, e que a gente é só mais um nesse todo também, é um exercício que eu acho que eu trago desse olhar da clínica mesmo, da psicanálise, assim, né? Porque as crianças estão entrando na cultura, né? E acho que a gente vive um tempo também que é difícil a gente refletir, porque é o que acontece agora, né? Normalmente a gente faz essa reflexão a posteriori, né, assim, a gente nunca produziu tanto conhecimento, informação, conhecimento não, acho que é mais informação, mas eu acho que informação e conhecimento são coisas diferentes. Sobre parentalidade, sobre criação de filhos, e eu vejo uma angústia muito grande, uma insegurança muito grande, né? Fico pensando assim, quando eu acolho as famílias e que tá difícil demais criar os filhos, é pesado demais, precisa de tanta coisa, de tantas aulas, de tantos especialistas, né, olhando para a criança e para a família, e o adulto acaba não se autorizando de saber, né, sobre a criança, e isso é tão fundamental, né, para borda, dar contorno.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.